No programa Brasil Rural, hoje vamos falar sobre sementes crioulas. Está ao telefone com a gente o professor Marcelo Fagioli, ele é do curso de agronomia, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB, que é a Universidade de Brasília. Professor Marcelo, como vai? Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos, agradeço ao convite e espero atender às necessidades aí.
O que são as sementes crioulas?
Bom, as sementes crioulas são sementes cultivadas pelo produtor. Geralmente, nós temos os produtores de agricultura familiar que trabalham com elas. E na parte científica, entendemos como de origem desconhecida. Mas são sementes sem uma origem definida, aonde o produtor que trabalha na sua propriedade multiplica ela sem aquisição dela via comercial.
Ou seja, são sementes que normalmente, muitas delas estão entre povos tradicionais, né?
Sem dúvida.
Indígenas e tal.
Justamente, indígenas, o pessoal quilombola, né? E aí fica nesses nichos de agricultura familiar.
Uhum.
Né? E existem organismos, né, que fazem trocas entre essas comunidades, justamente para também atender às necessidades com outras espécies. Se uma tem uma semente de abóbora, a outra tem uma semente de feijão específico, pode ocorrer uma troca desses materiais.
Então, não são apenas os grãos, né? A gente fala muito das sementes de milho, por exemplo, né? Outras culturas também você tem a crioula, ou seja, aquela preservada como da natureza, sem uma intervenção ali
humana,
é isso?
É uma forma de a gente falar, é uma semente sem um trabalho genético de melhoramento mais aprofundado. São sementes que vêm de gerações há gerações, sendo plantada justamente para atender determinadas situações. É um milho específico, né, onde vai alimentar os animais daquela propriedade ou daquela comunidade inteira. É um milho que tem que ser protegido, é um feijão, né, ou tipos de feijões diferentes que nós temos. E aí vão para outras uhum. espécies que podem ser também trabalhadas dessa forma. E aí tem que se ter o cuidado de manter essa situação, né, como designada como semente crioula. Ter o cuidado de manter sempre desta forma. Principalmente aquelas que têm polinização aberta, como você falou, o milho.
Certo. A polinização aberta quer dizer que ela pode, ou pelo menos está mais suscetível, de receber cruzamento de uma outra cultura próxima ali que não seja crioula.
Sem dúvida. Bem, uhum. bem colocado. Como nós temos o milho, vamos falar que é o principal representante, né, dessas sementes crioulas que tem que tomar o cuidado. O milho, ele tem o cruzamento, a própria planta de milho, ela aceita pólen vindo de outra planta. Então, se nós não tomarmos cuidado de plantar a variedade de milho crioula ou a semente de milho crioula, tanto faz essa designação, uhum. né, nós temos que proteger com duas possibilidades para não vir pólen de fora. Tá?
Ah.
Eu posso plantar um milho híbrido, que é um milho melhorado, numa região, e ter a semente crioula também. Só que aí eu tenho que atender duas coisas principais. Uma é a distância entre as áreas. Então, o normal a gente recomenda de 400 a 1.000 metros de distância entre as áreas de milho, a área de milho crioula e a área de milho comercial, vamos uhum. falar assim, milho híbrido. Tá?
É uma distância considerável, hein?
De 400 a 1.000 metros. Ou por tempo também. Por tempo nós fazemos essa diferença para não ter pendão polinizando de uma com outra,
uhum.
né? Uma troca de pólen. Então nós adotamos aí de 25 a 30 dias entre o plantio dessas áreas. Sim. Então eu posso plantar até lado a lado, mas adotando 30 dias de diferença entre uma área de sementes crioulas e uma área de semente de milho híbrido comercial.
A hora que uma vai estar com o pendão já maduro para polinizar, a outra ainda não está recebendo esse pólen, né?
Justamente.
Interessante. Eu lembrei dessa questão do cruzamento aí, porque é um problema relatado entre produtores de milho não transgênico, né? Tem aqueles que optam pelo não transgênico, só que se houver proximidade de uma plantação de transgênico, acaba contaminando. Na hora que ele vender, você vai encontrar elemento transgênico naquele milho que deveria ser puramente não transgênico, né?
Justamente.
Por não guardar essa distância entre uma cultura e outra.
Sem dúvida, a distância é interessante, tem que ser atendida, porque já que eu quero preservar, eu quero sempre plantar aquela semente de milho crioulo, então eu sempre tenho que guardar, né, essa distância ou o tempo para não ter a contaminação. E no caso de milho transgênico, o gen transgênico, ele é transferido via o grão de pólen. Uhum. Então aí que está o detalhe, por isso que eu tenho que realmente, hoje praticamente nós temos mais de 90% trabalhando com milho transgênico, né, de produtores do caso de milho. Então nós temos que trabalhar, tentar adotar essa distância ou por distância ou por tempo, né, evitando justamente essa contaminação, porque aí eu posso ter a transmissão desse gene transgênico para uma semente crioula. Daí os isolamentos, né, a gente chama de isolamento, né, isolamento por distância ou por tempo, né.
Professor Marcelo Fujioli, qual a importância da semente crioula para a pesquisa?
Olha, ela tem na sua constituição genética, né, genes importantes que podem ser utilizados para as culturas, vamos falar, modernas, para as cultivares modernas.
Comerciais.
Comerciais, né? Modernas comerciais, vamos falar assim, né? Como elas são crioulas, pouco trabalhadas pelo homem, quase, né, vamos entender, quase selvagem, não chega a esse ponto, mas elas têm genes que podem colaborar com as próprias duração da semente crioula, mantendo ela, como transferir esses genes interessantes, como resistência à praga, resistência à doença, resistência à seca, para as cultivares melhoradas modernas, que são as comerciais. Sim.
Então não é só uma questão de você preservar uma espécie, né, não levando à extinção aquele modo original, selvagem dela, mas porque há um conteúdo ali que pode ser usado na pesquisa científica, na produção de novas variedades, então.
Justamente, sem dúvida, elas possuem informações ali, genéticas, vamos falar, que nos vão ajudar muito para conseguir materiais para, de modo geral, todo mundo que quiser ter acesso, né, a um plantio numa uma situação de seca, um plantio a uma região onde uma certa doença pode atacar e ali eu estou inviável com as minhas variedades constantes e um gene desse vai ajudar a obter plantas mais resistentes e aí eu volto a plantar naquela área. Então, elas têm um potencial tão grande de que pode ser usado em colaborar, né, nessa colaboração dos materiais existentes, né, no melhoramento que o homem faz, né? Então isso é tão importante, elas são muito ricas a isso. Fora isso, que a gente está falando de resistência, elas têm a parte nutricional também. Algumas têm níveis de nutrientes interessantes que pode ser que as modernas não tenham. Então você pode trabalhar com proteínas, pode trabalhar com beta-caroteno, carotenoides. Quer dizer, são situações onde eu vou melhorar o que existe através da constituição genética que elas possuem.
É, muito interessante. Eu me lembro que uma vez eu conversei aqui com o pessoal de uma associação no Paraná, Associação dos Produtores de Grãos Não Geneticamente Modificados.
Sim.
Eles primam pela produção do não transgênico, com alguns argumentos de que a semente tradicional ou convencional, ela hoje é até mais rentável do ponto de vista econômico do que a genética, a transgênica,
Certo.
que você não precisa pagar os royalties. Hoje a gente já tem um problema da soja transgênica que...
Pode ser limitada para alguns países,
Isso,
né?
Limitar a limitação de mercado.
Sem dúvida.
Você tem a invasão de plantas daninhas resistentes, o que não justificaria o uso, portanto, do transgênico, uma série de argumentos nesse sentido.
Certo.
E aí eles falavam, uma das reclamações é a dependência do Brasil cada vez maior de uma meia dúzia de empresas que produzem as sementes transgênicas. É um mercado que vai se expandindo cada vez mais. Quem não quer produzir transgênico encontra dificuldade de mercado.
Algumas barreiras.
Algumas barreiras. Uma delas é essa. A soja, há um prêmio pela soja não transgênica, só que a nossa logística é ruim, acaba se contaminando às vezes no caminhão, se contaminando nos grandes silos de armazenamento. E aí a hora de vender a soja não transgênica, eles acabam identificando a contaminação. É uma série de problemas nesse sentido. Essa dependência da semente transgênica, ela limita bastante aí a questão de mercado, de concorrência, uma série de questões nesse sentido também, né, professor?
Sem dúvida. Você expôs bem. Olha, mas nós temos que ver de um outro lado. Ainda bem que existem mercados, eu vejo de outra forma, não só como limitações, mas do pessoal justamente que planta o não transgênico, ou chamado convencional, porque existe mercado para todo mundo.
Uhum.
Né? Nós temos uma empresa em Tumbiara que ela compra semente de soja não transgênica, faz o seu óleo, tem seus subprodutos, quer dizer, isso é como um exemplo. Né? Então, nós temos mercado para o convencional, temos mercado para os transgênicos e temos mercado para os orgânicos.
Uhum.
Né? Então, eu coloco para os meus alunos, onde eu tenho contato direto, né, essa visão. É claro que o transgênico, para quem trabalha com grandes áreas, ele pode ser, ele ajuda em algumas ferramentas que facilitam o manejo da lavoura, como um controle de praga,
Sim.
um controle de planta daninha. Então, viabiliza dessa forma. Agora, mas existe o mercado para quem trabalha com não convencional, quer dizer, quem trabalha com convencional.
Convencional.
Né? E justamente esse mercado, devido a algumas limitações por alguns países, a França, que é um exemplo, né? Começam a limitar o mercado de compra dessas sementes transgênicas. E aí quem produz os convencionais, né, os grãos convencionais, aí tem uma forma de ganhar. E realmente existe um valor um pouco maior ao final do produto, né, por ser convencional.
Sim.
Agora, depende muito do caso. Né, tem estudo que coloca que convencional você tem um rendimento melhor, uma rentabilidade melhor ao produtor final. Tem alguns estudos que são para o transgênico, mas depende muito do manejo que a pessoa faz, né, da condução que ela faz e da situação climática. São tantos fatores que envolvem ali, claro, mas os dois atualmente na soja estão ganhando. Né? Esse é um ponto importante. A soja está com preço em mercado bom, exterior, né, interno, e aí você tem essa condição de valor final bom até para o produtor, né? Independe do segmento que ele está. Né?
Uhum. E a semente crioula, ela tem importância do aspecto de preservação dessas espécies, mas também científica para novas variedades. Você pode encontrar características genéticas ali fundamentais em variedades novas, é isso?
Sem dúvida. Então, isso complementa o que eu venho falando, né? que eu falei anteriormente, como elas têm toda uma genética, e é interessante, a gente pode falar num assunto que a semente crioula é resistente à seca, um exemplo. Depende da região, você está em Sergipe, em Alagoas, são locais, Rio Grande do Norte, Paraíba, que tem associações de produtores de semente crioula, tem associação que chama Sementes da Paixão, né?
Uhum.
Colocaram, né, como o nome da associação. Então você tem, né, justamente a produção naquele ambiente, né? E naquele ambiente, nós temos situações, né, que algumas prefeituras compram semente comercial e fazem doação aos produtores para plantar o seu milho, o seu feijão, e aí a prefeitura colabora com a produção de subsistência de certas famílias, né? Ao passo que eu tenho as sementes crioulas que já são adaptadas àquela região, àquele local, né? E aquela situação, se a gente for ver muito no Nordeste, com problemas de falta de água, o estresse hídrico, a falta de chuva, muitas sementes dessas já estão adaptadas à condição, já foram selecionadas em geração pelo homem do campo, pelo aquele agricultor familiar, já estão adaptadas àquela condição de resistência seca.
Sim.
Porque existem genes dela que já dão essa proteção. E essas sementes, as outras, compradas muitas vezes por prefeituras, que são doadas aos produtores, vêm de outro lugar, são melhoradas e não estão tão adaptadas àquela condição, né? Então, por si só, né, esse pessoal, essas comunidades que trabalham com sementes crioulas diversas, já fazem essa... já estão com material resistente para sua própria localidade, né?
Sim.
É tão importante isso, porque cada vez mais eles estão tendo essa consciência que tem que preservar. Como a gente falou, a preservação do milho crioulo, né? Não plantando perto o milho convencional, né? Não misturar semente, guardar a semente com cuidado para não carunchar, não dá traça de um ano para o outro. Quer dizer, esse pessoal é interessante, eles fazem essas trocas, eles dão esses... são mini cursos, né, de como trabalhar com essas sementes, né? Então é interessante. O Brasil está resgatando, através de algumas associações de produtores de sementes crioulas,
uhum,
estão resgatando a necessidade, né, e o cuidado de se trabalhar com elas, para não perder, justamente, né, resgatar esses materiais tão importantes, né, para o próprio, a população local, a comunidade, como para o melhoramento futuro, né, vamos falar assim.
Muito bom. A gente está acostumado a falar do, mais uma vez falando do milho, né? Esse
Sim.
milho amarelo, da espiga com os grãos amarelos. Quando você parte para as crioulas, você tem um milho que é branco, tem um milho que é
pintado, né?
Quase preto, um roxo bem escuro, um avermelhado. E então tem uma variedade enorme aí que a grande maioria, né, não conhece. E que vem exatamente essas variedades das sementes crioulas, né?
Sem dúvida. É assim, são milhos diversos, né? O milho tem uma diversidade enorme, são muitos acessos, né, de origem. O milho é de origem americana, uhum, da América Central.
O México preserva muito dessas variedades, né?
O México preserva, ele tem um programa com agricultores familiares de multiplicação dessas sementes, justamente para não perder. E não só isso, isso é interesse mundial, né, porque como eles são a principal região de origem, o centro de origem principal do milho, eles preservando, eles preservam ajudando o mundo todo.
Uhum.
Né? Quem planta, porque o milho é plantado no mundo todo, chega um ponto dele ser plantado para apenas para pastoreio, pra você ter ideia, nem para grão. Né? Então, em baixa temperatura, né, você tem o milho plantado, mas para pastoreio. Então, tem o milho plantado no mundo todo, né? Tem essa possibilidade. E preservando essas raças,
uhum,
a gente pode chamar de raças, né? Essas raças selvagens aí, nos ajuda ao mundo todo, né? Inclusive ao produtor brasileiro.
Sim.
Né? As empresas, aos produtores, ajuda todo mundo. Né? Então é um papel que se faz muito interessante. Né? Como o nosso pequeno produtor, essa pequena associação de semente crioula faz, a importância que tem é enorme, porque está preservando uma planta já adaptada àquela condição dele.
Muito bem. Eu conversei aqui com o professor Marcelo Fagioli, professor do curso de Agronomia da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB, Universidade de Brasília, a respeito da importância que tem as sementes crioulas. Professor, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Brasil Rural. Bom dia, bom trabalho aí para o senhor.
Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição.